Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos que nos têm escrito as suas cartas, que nos têm enviado e dirigido as suas preocupações, agradecendo sinceramente aquilo que nos têm dito. Eu espero que as respostas que temos dado sejam de acordo com as vossas perguntas, de acordo com as vossas preocupações. Nós temos estado a olhar para o livro mais lido em todo o mundo. Este livro é a Bíblia. Nós temos olhado para o livro do Gênesis e temos ido capítulo após capítulo olhando para as personagens que encontramos nele. Temos visto homens e mulheres como Adão e Eva. Temos visto homens como Noé. Vimos também Abraão e Sara. E agora estamos a olhar para a vida de Jacó e seus filhos. Temos analisado como eles têm caminhado com Deus e também como, apesar de tudo, de serem homens de fé, homens que são exemplos, por outro lado, como também continuam com as suas falhas e pecado, manifestando que todos nós, na realidade, estamos debaixo dessa condição e, por isso, precisamos da boa vontade de Deus sobre a nossa vida. Eu gostaria de analisar hoje consigo o capítulo 37 do livro do Gênesis e ver qual a atitude que os irmãos de José tiveram para com ele. Nós já temos visto quem era José. José era um jovem sonhador que não tinha muitas preocupações em falar aquilo que Deus lhe falava, aquilo que Deus lhe revelava, ele contava aos seus irmãos. Só que os seus irmãos não achavam muita graça a isso. Nós vimos isso nos últimos programas. E hoje vamos ver como é que estes irmãos tentaram resolver o problema. Esse ciúme que eles tinham para com José, essa atitude que eles não aprovavam no seu irmão, eles tentaram pôr um fim nela. E vemos nos versos de 18 a 20 como eles tentaram fazer isso. José tinha sido enviado pelo seu pai Jacó para ir procurar os seus irmãos. Ele percorreu toda a terra de Hebrom, Siquém, e finalmente chegou onde os seus irmãos estavam, indo até Dotã. E quando lá chegou, os seus irmãos viram-no de longe, e antes que chegasse, diz a Bíblia, no verso 18 em diante, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vindo, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Esta era a atitude que os irmãos de José estavam a ter. Eles decidiram tirar-lhe a vida. Com essa atitude, eles acabariam com todos os seus problemas. Mas Ruben, o irmão mais velho, não tinha essa intenção. Por isso o texto diz: mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Vemos como esta atitude de Ruben é de louvar, por um lado. Ele estava preocupado com a integridade física do seu irmão. Ele não queria que eles o matassem. A intenção dele era, de facto, devolver de novo este irmão mais novo ao seu pai, porque ele sabia como o pai gostava de José. Ele sabia como o pai tinha preferência por este filho. No entanto, os seus irmãos estavam prontos a matar José, o seu irmão. E há homens que nós encontramos assim em toda a humanidade, que não têm muito respeito pela integridade física dos outros, que estão prontos sempre a maltratar aqueles que os rodeiam. Por outro lado, vemos que quando estes irmãos se sentaram, no verso 25, para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromates, bálsamo e mirra que os levava para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-o aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele as nossas mãos, porque é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna. E venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José para o Egito. Vemos que esta atitude dos irmãos foi possível porque provavelmente Ruben não estava com eles. Talvez Ruben tivesse ido ver o gado, se estava tudo bem. E então Judá teve uma ideia. Apresentou um novo plano para se livrarem de José. Ele tentou vender e propôs aos irmãos que o vendessem José para aqueles mercadores, que de alguma forma ainda eram familiares deles. Eram, enfim, descendentes dos seus tios. E por essa razão eles venderam então José a estes midianitas ou ismaelitas, que provavelmente caminhavam juntos. Eram duas tribos ligadas a Abraão. Ambos eram filhos de Abraão. Um da parte de Ismael, outro da parte de Midian. E por essa razão aparecem aqui em conjunto os filhos de Abraão, como Ismael e Midian, que dão origem aos ismaelitas e aos midianitas. Eles então venderam José para estes homens que estavam a dirigir-se para o Egito. Por um lado, este plano de Judá não é assim tão violento como os outros irmãos que estavam a procurar claramente tirar a vida a José. Por um lado, enviá-lo para o Egito como escravo era quase como uma morte lenta. Ser escravo no Egito era algo terrível. Passar às mãos daqueles homens que o venderiam como escravo, sabe-se lá para que senhor. Nós iremos ver como isso acontece na vida de José mais para a frente. Vemos ainda como Ruben, ao chegar, fica perturbado com esta situação. Ele não estava à espera que os seus irmãos agissem sem ele estar presente. E agora fica preocupado, sem saber o que dizer a seu pai. Diz o texto no verso 29. Tendo Ruben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai. E lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Quando Ruben voltou, naturalmente José já não estava lá, provavelmente já estaria bem longe do local onde eles estavam acampados. E os seus irmãos tentaram encontrar uma alternativa. Ruben ficou furioso com a situação, pois o plano dele era devolver José a seu pai. Ele sabia que o seu pai, já idoso, iria ter um desgosto tremendo se perdesse José, seu filho, pois era o filho da esposa amada. Vemos como esta situação de conflito e ciúme entre irmãos é provocada, digamos, pela própria atitude que Jacó teve muitos anos antes, ao ter filhos de várias mulheres. Isto talvez reflete muitas famílias hoje em dia. Alguns autores, até psicólogos e conselheiros, que comentam e falam sobre as famílias, os novos agregados familiares, aqueles filhos que são, de alguma forma, alguns até intitulam os meus, os teus e os nossos. E com Jacó acontecia esta situação, e este quadro talvez se repita em muitas famílias que nós conhecemos no nosso país. Esta atitude de conflito, de intriga, muitas vezes de ciúme, estão a entrar nas famílias por causa desta atitude. É difícil viver em situações familiares como estas e é necessário, de facto, algum acompanhamento para que os filhos e os pais possam conviver de uma forma saudável num novo ambiente familiar que muitas famílias estão a viver no nosso país. Aqui Ruben estava a defender o irmão mais novo. Ele sabia que o seu pai gostava muito dele e sabia também que Jacó iria ficar extremamente abalado com esta situação. Os seus irmãos engendraram um plano para tentar enganar o seu pai. Eles molharam aquela túnica em sangue e disseram ao seu pai: olha, encontramos esta túnica no campo. Sabemos como a mentira tem pernas curtas. Normalmente, costuma-se dizer no meio do povo, que apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. E é um facto, estes filhos de José, mais cedo ou mais tarde, iriam ser confrontados com esta verdade. Eles estavam na expectativa de que eventualmente José, como escravo, morresse no Egito. Na realidade, eles iriam dizer: bem, não fomos nós que o matámos. Pronto, ele morreu e nós não tivemos nada a ver com isso. E vemos como esta atitude destes seus irmãos para se livrar de José era claramente condenada. Mas, por outro lado, vamos ver como Deus utiliza esta situação para fazer cumprir o seu plano. Estes irmãos chegam perto de seu pai com uma aldrabice, com uma mentira, e dizem a seu pai, quase de uma forma inocente, vê se esta é ou não a túnica do teu filho. E, claro, Jacó reconheceu a túnica do filho. Um animal selvagem, pensou ele, o teria comido. Certamente José foi despedaçado. Esta era a conclusão lógica que alguém chegaria a olhar para aquela túnica. Por um lado, eles diriam, bem, nós nem mentimos. Nós simplesmente perguntámos se a túnica era ou não a túnica de José. Quem chegou à conclusão de que José eventualmente teria morrido no campo foi o próprio Jacó. E vemos como muitas vezes nós planeamos mentiras desta maneira. Alguém disse um dia que as melhores mentiras são aquelas que contêm algo de verdade. E esta então é uma mentira daquelas muito dissimuladas, porque eles próprios não chegam a dizer a mentira. Eles simplesmente induzem a pessoa a pensar dessa maneira. Vemos como eles eram bem astutos e isso iria-lhes sair caro no futuro. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós ceifamos. Nós já temos citado este texto bíblico várias vezes aqui. Se nós semearmos arroz, será impossível colher milho. Se nós semearmos milho, não vamos comer nem colher feijão. E esta é uma lei da natureza, mas é também uma lei espiritual. É uma lei que rege a nossa conduta. Aquilo que nós semeamos, nós vamos ceifar. Mais cedo ou mais tarde. Nós temos visto isso na vida de muitas pessoas que tentam viver uma vida de corrupção, uma vida de imoralidade, uma vida de engano, de mentira, tentando sempre enganar os outros, pensando que dessa forma podemos escapar, pensando que dessa forma nos vamos sempre safar. Mais cedo ou mais tarde nós seremos confrontados com aquilo que nós semeamos. E infelizmente às vezes tenho aconselhado pessoas que nem se apercebem que as consequências que eles estão a viver, as situações dramáticas que eles estão a viver na sua vida familiar, na sua vida profissional, têm a ver com isto, têm a ver com as suas atitudes, com aquilo que eles semearam. Um texto bíblico em Gálatas nos diz, não vos enganeis, diz o apóstolo, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Vemos este conselho da parte de Deus, esta lei que Deus tem estabelecido para a humanidade. Quando nós semeamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós semearmos amor à nossa volta, nós vamos colher amor. Se nós semearmos ódio, nós vamos colher ódio. Por isso é importantíssimo sermos coerentes com as nossas atitudes, sermos responsáveis pelo aquilo que fazemos. Se nós semearmos boas coisas, é impossível colher más coisas. Este é um princípio que Deus estabeleceu para o mundo, quer natural, quer espiritual. Por isso tenha cuidado com aquilo que faz. A forma como fala com os seus vizinhos, a forma como age com a sua esposa, com os seus filhos, certamente isso terá consequências na sua vida. É bom pensar nisso. É bom agir em concordância com aquilo que acredita ser verdade. Então, se semear boas coisas, certamente vai colher boas coisas. Nós vemos que estes filhos de Jacó eram homens astutos, enganosos, mentirosos, que tentavam tirar proveito de uma situação que era desvantajosa para José. Eles estavam em maior número, venderam José e depois enganaram o seu pai. Vemos no verso 34 e 35 que Jacó ficou extremamente abalado com esta notícia de que seu filho tinha sido despedaçado no campo. Diz o texto, então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano e saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei até o meu filho até à sepultura. E de facto chorou seu pai. Vemos como Jacó amava de facto este seu filho. Era alguém muito importante na sua vida. Quando ele perdeu a sua esposa amada, ele agarrou-se a este filho de tal forma que ele não se podia a imaginar sem Ele. Todos aqueles que já perdemos entes queridos sabemos como dói a separação. Por outro lado, quando nós temos a plena convicção de que esses entes queridos tinham uma relação profunda com Deus, a Bíblia nos ensina que nós não devemos ficar desesperados. E talvez você, caro amigo que me está a ouvir, passou por uma situação de luto há pouco tempo. Talvez sofreu esta separação que dói cá dentro. Eu quero dizer que talvez esse seu ente querido tenha uma relação com Deus. Ele está na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que nós um dia estaremos todos reunidos com Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que já têm uma relação pessoal com Deus, estarão reunidos um dia na presença uns dos outros. E por isso não devemos ficar desesperados como aqueles que não têm esperança, diz o texto em 1 Tessalonicenses. Devemos ficar animados porque um dia voltaremos a estar juntos. Jacó talvez ainda não percebia um pouco essa questão. Talvez não tinha recebido ainda toda a revelação de Deus sobre este assunto. Talvez por essa razão ele ficou tão desesperado, porque a separação, mesmo quando nós temos esta convicção, mesmo a separação custa na mesma. No entanto, Jacó estava inconsolável. Ele queria morrer com mesmo para se aproximar do seu filho. Ele já não queria mais saber da sua vida, porque tinha perdido um dos seus filhos mais amados. Talvez tenha acontecido consigo ter perdido algum ente querido. Talvez esteja a sentir esta falta de segurança, esta falta de paz na sua vida. Jesus quer trazer segurança de novo. Jesus quer trazer-lhe esta paz interior. A Bíblia nos diz que nós podemos ter essa paz. Nós que temos Cristo, não vivemos desesperados porque sabemos que além da morte existe mais qualquer coisa. Para além da morte existe a vida eterna. Uma relação pessoal com Deus. Existe intimidade e algo que eu posso ter com outros que partilham a mesma fé que eu. Por essa razão a Bíblia diz que Deus não é um Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. Por essa razão podemos encontrar N vezes nas Escrituras que este é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque quando nós partimos, aqueles que têm fé depositada em Cristo Jesus, que confessaram o seu pecado e que receberam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses poderão ter uma relação pessoal com Deus e recebem a vida eterna, diz a palavra de Deus. A todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A esses que creram no seu nome. Isto diz a palavra de Deus no Evangelho de São João. Nós podemos ter essa certeza não porque somos bons ou porque agimos corretamente, mas porque o próprio Deus nos garante essa vida eterna em Cristo Jesus. Jacó não tinha esta esperança, talvez ele não tinha todo o conhecimento acerca das promessas de Deus ainda para a sua vida. E ele ficou desesperado ao sentir esta separação. E é verdade que mesmo tendo esta esperança, quando partem entes queridos, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós sofremos. E encontramos o próprio Jesus Cristo a chorar quando Lázaro morreu. Ele sabe o que é sentir esta dor de separação, ainda que ele sabia também que poderia e iria ressuscitar Lázaro. A palavra de Deus nos exorta também a chorar com os que choram e a rir com os que riem. Estarmos alegres com os que se alegram e a chorar com os que choram. Este é um desafio que Deus nos deixa, porque a separação é sempre dolorosa na nossa vida. Necessitamos de aprender a viver com ela, é verdade. Necessitamos também de reconhecer e buscar em Cristo a solução para as nossas dores e mágoas profundas e ter profundo sentimento de solidariedade para com aqueles que estão a viver talvez um momento de luto. Essa situação marca a nossa vida para todo sempre. Jacó estava a viver este período difícil e ele não sabia exatamente o que tinha acontecido com José. Ele acreditava de facto que José tinha morrido, tinha sido comido no campo. Talvez ele se sentisse até responsável por essa situação, pois tinha sido ele que tinha enviado José à procura de seus irmãos sozinho por aqueles campos. E talvez Jacó pensasse, não deveria ter feito isso. Ele era muito jovem, era um jovem com 17 anos quando ele saiu por aqueles campos à procura dos seus irmãos, e talvez Jacó estava se culpabilizando por essa situação. Vemos que essa atitude de Jacó o leva a ficar muito angustiado. Entretanto, José chega ao Egito e encontramo-lo no verso 36 do nosso capítulo 37. Diz assim: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vemos como José foi levado então para o Egito e agora está num mercado de escravos. Este jovem que tinha sonhos, que tinha recebido orientações de Deus para grandes coisas que iriam acontecer na sua vida, agora encontra-se num mercado de escravos. Nós iremos continuar a olhar para a vida deste jovem, aquilo que Deus está a querer fazer com ele. Talvez esta situação aparentemente destrutiva, esta situação negativa na sua vida, como é que ele vai gerir esta situação? O que vai acontecer na sua vida? Como se vão realizar aqueles sonhos que ele tinha de juventude? Talvez é a pergunta que você está a fazer. Tive sonhos na juventude. Entretanto, a vida me levou a fazer coisas e a sofrer tanto que alguns desses sonhos ficaram esquecidos. Talvez José estivesse a pensar neste momento que se tinha enganado. Ou talvez não. É isso que nós iremos procurar ver nos próximos capítulos. No próximo programa, nós iremos olhar para a vida de Judá. Iremos fazer um pequeno parêntese na vida de José. O capítulo 38 trata de Judá. Mas nós logo voltaremos a ver o que acontece com a vida de José. Fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.